Quando o assunto é desconstrução do machismo, grupos, cursos, rodas de conversa e campanhas tentam ajudar engajando mais os homens no combate à violência contra a mulher e na construção de uma sociedade com mais igualdade. Inclusive, está na Lei Maria da Penha. Os agressores devem frequentar cursos de reeducação e de acompanhamento psicossocial, mesmo que haja muita resistência por parte desses homens, como conta o psicólogo Flávio Urra, do programa E Agora, José, que trabalha na reeducação de autores de agressão.
Deles a resistência é maior ainda, porque eles se sentem injustiçados por estarem ali obrigados a participar do grupo por uma juíza, né? Um juiz que colocou a pena dele para participar do grupo.
São necessários 20 encontros de 2 horas para que os homens comecem a perceber as mudanças. E ao fim do projeto, segundo Flávio Urra, é unânime a percepção deles de que se tornaram pessoas melhores.
Estão melhores pais, estão melhores companheiros, trazem isso no discurso que houve uma mudança ali, né? Se a gente for pensar, talvez já passaram para nós 2.000 homens condenados, e se a gente conseguir de alguma forma afetar a vida desses 2.000 homens e das mulheres que convivem com eles, então possivelmente está tendo uma mudança, né, na sociedade.
Felipe Requião, que atua há 7 anos como facilitador de grupos de homens e consultor em empresas, conta que no mundo corporativo, os homens também resistem aos treinamentos.
Tem uma que é muito recorrente, que é a sensação de perda de espaço. Poxa, agora vão tirar espaço dos homens. Ou, agora eu não posso mais, não serei considerado para determinadas posições, promoções, etc.
Felipe Requião ressalta a importância do envolvimento das lideranças na defesa das pautas de diversidade, igualdade, inclusão e pertencimento. E que seja uma jornada contínua, não apenas uma palestra, aula ou roda de conversa. Segundo ele, os homens começam a se implicar no problema depois de 3 ou 4 encontros reflexivos. Carlos Augusto Souza Carvalho levou para sua empresa de engenharia a experiência que aprendeu em um grupo de homens.
Ponho palestra para ele sobre masculinidade e o que sai dessas reuniões é impressionante, é realmente enriquecedor. E a gente vê o quanto todos os homens, independente de classe social, condição financeira, posição no mundo, de opção sexual, o quanto todos têm para falar.
Na educação dos jovens, um exemplo de prática positiva é o programa Maria da Penha Vai à Escola, que é realizado no Distrito Federal há 10 anos pelo TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Recentemente, se tornou uma das ações previstas no Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio envolvendo os 3 poderes. Já o movimento global Laço Branco estabeleceu no Brasil, 6 de dezembro, como Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. A campanha promove ações o ano todo, como o projeto Homens de Honra, que forma multiplicadores. Segundo Patrícia Zappone, fundadora e diretora do Instituto Laço Branco Brasil, faz toda a diferença quando é o homem que fala sobre enfrentamento ao machismo em clubes, escolas e templos.
Quando você leva o homem, seja para uma escola, para um canteiro de obras, você muda o olhar. Então é um desafio, porque é um homem que, na prática, na grande maioria, ele é o agente da violência, mas ele passa a ser o agente do enfrentamento. Então ele tem mais voz para falar para o próprio ofensor: para, que isso aqui está feio.
Para Patrícia Zappone, o engajamento dos homens nos projetos é um dos destaques.
Nosso número de voluntários homens, ele é quase o dobro do número de voluntárias mulheres. E olha que todos eles passam por uma severa inspeção no CPF deles, para a gente saber se não é nenhum ofensor querendo se chegar perto da questão.
Na internet, existe um espaço terapêutico online de graça, oferecido desde 2017 pelo psicólogo Alexandre Coimbra do Amaral. Ele diz que a melhora já começa quando os homens percebem que tem um espaço onde podem expor suas dores ou apenas testemunhar conversas sobre machismo e masculinidades. O terapeuta defende também que pais conversem sobre o assunto com outros pais nos grupos de mensagens da escola, para descobrir como eles agem quando os filhos passam do ponto e construir parâmetros comuns. Construir comunidade em torno do tema.
Construir parâmetros comuns que vão para além da família, escutar a escola, perceber na escola um lugar possível para construir também essas pontes. Então, acho que a formação de comunidade, que é uma coisa em baixa no nosso século, é fundamental para a gente produzir discursos que vão além da família. A comunidade é esse meio do caminho entre a família e as políticas públicas e a lei.
E a mensagem de conclusão desta reportagem fica por conta do engenheiro Carlos Augusto Carvalho.
Espero que essas palavras cheguem a quem precisa ouvir, né? Quem precisa se reconstruir ou se desconstruir.
Com edição de Daniel Ito, produção Luciene Cruz e sonoplastia de Egbert Martins, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.